Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Como habitual, cá estamos para o nosso programa de análise ao último jogo do Futebol Clube do Porto. Neste caso, o jogo foi ontem, a 20ª jornada da Liga NOS, e no Estádio dos Barreiros, o Futebol Clube do Porto venceu o Marítimo por 2-1, mais um resultado muito sofrido do Futebol Clube do Porto, mas que no final a festa foi mesmo feita também na nossa bancada virtual e desde já, como habitual também, deixem-me agradecer a todos aqueles que estiveram connosco a acompanhar do início ao fim a nossa emissão oficial da Nação Portista, em direto e em simultâneo com o Porto Canal, FC Porto TV, Rádio Portuense, Portal dos Dragões, Super Portista, portanto, várias plataformas, mais uma vez, ligadíssimas na emissão e no acompanhamento ao jogo do Futebol Clube do Porto. Portanto, muito obrigado a quem esteve desse lado e hoje também, como habitual, estou eu e o David Guimarães. David, bom dia.
Olá,
este é o David. Para fazermos análise a esse encontro, essa vitória por 2-1 no Estádio dos Barreiros. David, mais uma vitória dificílima do Futebol Clube do Porto, só concretizada nos últimos minutos com aquela grande penalidade marcada por Otávio.
Foi uma vitória absolutamente difícil. Muito bom dia, amigas e amigos. Começar por desejar as melhoras a Alfredo Quintana, andebolista do Futebol Clube do Porto. Vive momentos complicadíssimos. Vamos esperar tudo corra pelo melhor. Relativamente ao jogo, mais um dificílima partida de ontem nos Barreiros, frente ao Marítimo. Nós sofremos também, é bom sofrer no nosso relato e também na nossa bancada virtual, tem sido assim ao longo desta época, e a reação do Luigi quando do segundo gol do Futebol Clube do Porto e no final do jogo fica também para a história dos nossos relatos. Quem ama, quem...
Até me caíram os fones, os escutadores até me caíram.
Até te caíram os fones. Quem ama, quem tem uma paixão, sofre de facto de uma forma muito exuberante, e é isso que nós então demonstramos ontem, mais uma vez. A nossa bancada também ligadíssima, sempre no apoio.
Nunca... Quem quiser ver esse momento, já está publicado na nossa página Portal dos Dragões, foi publicado sensivelmente às 9h30. Podem ir lá verificar esses últimos momentos do jogo de ontem. Como sempre, é sempre repleto de muita emoção, melhor ainda quando está com essa bancada virtual cheia, cheíssima, que estava na altura do gol de Otávio e que vibrou connosco na nossa bancada virtual.
É, e sempre no apoio, sempre confiante, nunca desarmou, apesar dos nervos, sempre acreditou que era possível, e o Porto, no finalzinho então, acabou por dar a volta e conseguir um resultado importante naquilo que são as aspirações ainda do primeiro lugar. Neste momento, 10 pontos atrás do Sporting, é uma desvantagem bastante considerável, mas ainda assim, em caso de vitória no próximo jogo, no clássico Futebol Clube do Porto Sporting, a questão do título fica ainda em aberto, mas também, obviamente, que nós portistas não gostamos de falar de outros lugares que não seja o primeiro lugar, mas a luta pelo segundo lugar, que dá acesso direito à Champions League, é importante, e o Futebol Clube do Porto, então, com a vitória de ontem, está novamente à frente do Braga por um ponto e cavou uma distância para o Benfica, neste momento, de 5 pontos. O Benfica, que é então quarto, e está fora de qualquer hipótese, neste momento, de ir à Champions League. O terceiro lugar dá acesso, então, a uma pré-eliminatória, e o quarto lugar dá acesso a nada, e essa diferença para o Benfica é também muitíssimo importante. Portanto, várias notas a tirar deste jogo. Em termos do que se passou no relvado, o Marítimo dificultou e muito a vida ao Futebol Clube do Porto, acabou por dividir o jogo desde o primeiro ao último minuto. Obviamente que o Futebol Clube do Porto teve mais ascendente, mas a equipe do Marítimo colocou sempre a defensiva do Futebol Clube do Porto em sentido, e mesmo a baliza do Futebol Clube do Porto em sentido. Marchesin demonstrou mais uma vez que está num momento de forma exuberante, fez defesas brilhantes. Portanto, a equipe do Marítimo, se eu esperava um Marítimo tolhido naquilo que era uma organização defensiva muito baixa, montado num quinteto defensivo, mas com o setor intermediário muito junto do último reduto, não foi assim. O setor intermediário, o meio-campo do Marítimo, deu algum espaço entre setores, e muitas vezes ali num bloco médio conseguiu condicionar algo o jogo. era o mais frágil da equipe do Marítimo, e começou também Marega a fazer movimentos de dentro para fora, a explorar ali a ala em desmarcações, pedindo as costas, e também Sérgio Oliveira caía mais em largura. Portanto, o Futebol Clube do Porto muitas vezes metia quatro elementos naquela zona e as marcações do Marítimo bailavam. Do outro lado, as coisas saíram a espaços, mas podiam ter funcionado de forma mais consistente. Pedia-se um jogo mais interior e entre setores a Luís Dias, e que libertasse mais vezes o flanco esquerdo, a Zaidu, porque por vezes existiram passes de Pepe longos a variar, então que dificultaram e muito a missão da equipe do Marítimo. O jogo teve perigo essencialmente através das bolas paradas, tanto do Marítimo como por parte do Futebol Clube do Porto, e o Porto chega ao golo num Dragões de Laboratório, experiências de Conceição, tubo de ensaio da bola parada, e que saudades que eu tinha. Muitas. De dizer isto seguido de um golo. O Porto marcou novamente, é uma das suas especialidades ao longo destas quatro temporadas que já levamos de Sérgio Conceição, mas já não marcava de bola parada há uns jogos, se bem que fez, creio que, um golo na sequência de um lançamento no frente ao Boa Vista, apesar de tudo também é uma bola parada, mas em termos de livres já não fazia há algum tempo, e fizemos novamente uma jogada ensaiada muito interessante. Zaidu passa por cima da bola, raspa, e depois Sérgio Oliveira cruza, o Inc não consegue aliviar, Tecati de Corona remata de primeira, o remate chega a Matheus Uribe, depois há uma carambola e Taremi, que está de costas para a baliza, muita atenção ao que faz Taremi, tem o discernimento de assistir Matheus Uribe, então, para uma finalização. Ainda vai um defesa do Marítimo tentar defender a bola com a mão, ainda toca, mas não consegue evitar aquilo que foi o golo do Futebol Clube do Porto. O Marítimo também conseguia conquistar alguns cantos, algumas bolas paradas, foi na sequência de canto que marcou. O corredor direito funcionou bem do ponto de vista defensivo, como falei há pouco, mas funcionou bem também do ponto de vista ofensivo. Os médios Pelágio e Irman estavam sobretudo destacados para defender, para estancar aquilo que era o jogo ofensivo do Futebol Clube do Porto. Quando tinham bola eram burocráticos, simplistas no passe, mas ainda assim saíam com algum critério a jogar, sobretudo Pelágio, e disponibilizavam rapidamente a bola para o corredor direito, então para as subidas de Wink, secundadas por Edgar Costa. O Marítimo, nesta dinâmica, consegue então ganhar alguns cantos, e foi na sequência precisamente de um canto batido de uma forma interessante, ali com a bola quase rasteira aos pinchinhos, acaba por encontrar Joel.
Pinchona.
Exatamente.
Pinchona.
Uma bola pinchona, acaba por encontrar Joel, que de primeira remata, falha o remate, mas aparece muito bem ao segundo poste o central Léo, que finaliza também de primeira e acaba por tirar a bola de marcha, porque finaliza para cima, marcha e vai rápido a fazer ali a mancha, mas finaliza para cima, e o vídeo-árbitro a intervir novamente em desfavor do Futebol Clube do Porto, mas justamente porque estava então Léo claramente em jogo por 90 centímetros, e mesmo naquela primeira imagem nós vimos isso.
Sim, sim.
Perfeitamente, não é? O Futebol Clube do Porto, o jogo manteve-se nesta toada, o Marítimo, como referi, não muito recolhido, a dar alguma distância entre setores que o Futebol Clube do Porto podia ter explorado melhor. Matheus Uribe, apesar de ter recuperado bem e ter feito o golo, podia ainda ter conseguido mais algumas incursões de trás para a frente. Sérgio Oliveira teve melhor nesses capítulos, no tal jogo mais largo que te falei há pouco, mas aqui podia-se um pouquinho mais aquilo que era a interioridade de Luís Dias e também os movimentos de recuo de Mehdi Taremi, que existiram algumas vezes, e quando isso aconteceu o Futebol Clube do Porto desequilibrou o Marítimo, mas podia ter sido mais constante neste tipo de interligações. Na segunda parte, o jogo muda um pouco, obviamente, porque Sérgio Conceição foi ao banco e fez as substituições acertadíssimas para mudar o jogo, e eu estou à vontade porque disse isso mesmo em direito, que o jogo pedia Otavinho e também Francisco Conceição. Otavinho, sabemos que é um jogador que faz tudo a partir de qualquer posição, normalmente a partir da esquerda, ele vai para dentro e faz aquele jogo de pares com Jesus, Teca, Tito Corona. Isso também acabou por acontecer de alguma forma, mas desta feita Otavinho entrou claramente então para o corredor central, e também entrou Francisco Conceição, que foi para mim o homem do jogo, o jogador-chave, a figura e o melhor jogador em campo, mas já lá vamos também essa escolha. Mas Francisco Conceição, novamente, o filho de Sérgio Conceição, a resolver completamente a partida. E ele entra, é um jogador temerário, pega na bola, pega no jogo, no 1-1 é absolutamente intratável, mas é impressionante a forma como ele faz diagonais interiores com bola e depois consegue abrir no outro flanco. E o Futebol do Porto, obviamente, precisava de também dar largura ao seu jogo, porque na segunda parte, se o Marítimo na primeira deixou algum espaço entre setores para nos desdobramentos ofensivos criar perigo, criar mais envolvimento ofensivo, na segunda parte, apesar do Marítimo também ter conseguido sair, porque o Futebol Clube do Porto também se expôs mais, o Marítimo acabou por encostar o seu setor intermediário ao setor defensivo. E então foi muito importante também essas aberturas de Francisco Conceição a variar jogo. Eu vou aqui dizer as substituições, que é para não me esquecer, agora preciso das minhas cábulas. Portanto, saiu... Exatamente, agora preciso das minhas cábulas. Saiu Sérgio Oliveira aos 66 minutos, se ele conseguiu... naquela primeira parte aqui e ali algumas incursões pelo lado direito e também cruzamentos perigosos, na segunda parte estava a perder a qualidade de passe, aquelas bolas cortadas que entraram no primeiro tempo deixaram de entrar no segundo tempo, estava a ser anulado, estava a ser infrutífero. Ele tem feito grandes jogos, mas naquela segunda parte não entra tão bem, e então Sérgio Conceição faz entrar Otávio, e Otávio claramente como médio mais ofensivo, começou a abrir completamente o livro. E depois saiu o Marega, que estava também a envolver-se bem naquele corredor direito e a desgastar muito a defesa do Marítimo, teve como sempre alguns bons momentos de pressão, mas não estava a conseguir incursões perigosas para finalizar. E eu creio que aí Sérgio Conceição o que pensou foi tirar talvez referência de marcação aos centrais do Marítimo e colocar então um jogador que conseguisse jogar mais naquela posição que te falei, ou naquela dinâmica que te falei há pouco, entre setores. O Marítimo, apesar de na segunda parte ter essa distância mais reduzida, por isso é que era preciso ter um jogador que com esse espaço reduzido se fosse conseguir introduzir então para desequilibrar, desestabilizar as marcações do Marítimo. E entrou Francisco Conceição, que faz muito, isso muitíssimo bem, Otavinho também conseguiu fazer precisamente isso. E, sobretudo, Jesus Teca a Tito Corona foi um jogador que começou a jogar então nesse espaço, funcionando como um satélite em torno de Mehdi Taremi. Portanto, o Futebol Clube do Porto depois carrega sempre até final, e o Marítimo acaba por fazer substituições também para refrescar a frente de ataque e consegue ter sempre momentos de finalização. Acaba por sair Correa para entrar Tamuso aos 74 minutos, e entra também Alipur, o iraniano, para a saída de Joel. Portanto, aqui troca por troca, um extremo e um avançado centro. Alipur quase conseguiu finalizar numa das últimas jogadas, precisamente em combinação com Tamuso, num momento em que o jogo já estava mais partido, parada e resposta, os meio-campos já estavam mais preocupados, o do Futebol Clube do Porto, apenas em desequilibrar, e o Marítimo então conseguia aproveitar esse fosso para criar perigo, e aí entrou Marchesin muitíssimo bem a fazer, lembremos daquela mancha que ele faz a Alipur, combina muito bem com Tamuso, e depois Marche sai corajoso e faz uma defesaça absolutamente extraordinária. Ele que no final do jogo, Marchesin, lembremos também, faz aquela dupla defesa na sequência de uma bola parada em que tem que ir ao chão com o pé, exatamente, estás agora, vais agora colocar essa imagem no ar. É uma defesa absolutamente portentosa e depois a bola fica ali fica ali pingona e marcha e vai ao terceiro andar e consegue socar, absolutamente brutal essa defesa. Sérgio Conceição, na parte final, fazendo entrar aos 81 minutos Tony Martínez para a saída de Luís Dias, e aí quis novamente colocar mais um elemento na grande área para chocar contra os defesas do Marítimo, dar mais presença. Foi um bocadinho aquele pensamento inverso de quando tirou também Moussa Maréga. O Marítimo depois começa a refrescar e também a gerir o meio-campo, quer a condição física, quer também os amarelos. Faz entrar Bambock, um jogador equilibrador, para a saída de Pelágio, que jogou bem e aqui e ali defendeu sobretudo, mas aqui e ali conseguiu também levar a equipe do Marítimo para a frente, mais até do que já Irman. Pelágio tem essa capacidade de transporte também num passe mais vertical, mais agressivo, e creio que no Futebol Clube do Porto, no finalzinho, nós ainda estávamos na exultação do golo, mas no finalzinho ainda há uma substituição para refrescar também fisicamente, para passar um bocadinho o cronómetro e para ajudar a segurar o resultado. Saiu então Jesus Tecati de Corona para a entrada de Marco Grui. Antes disso, há o tal lance do penalti, confusão, o Futebol Clube do Porto já com muitos, muitos, muitos elementos ali na zona de finalização, o Marítimo já jogava em 25 metros apenas, como referi há pouco, o meio campo encostado à sua defesa, e num desses lances é Francisco Conceição que acaba por sofrer uma falta de Ruben Macedo, que também havia entrado naquela lógica que te referi há pouco do Marítimo de reforçar a frente atacante, acaba por ser tocado Francisco Conceição, para além de ter entrado muitíssimo bem, ganha novo penalti. Eu creio que de facto ele é um jogador que já causa algum temor, se posso dizer assim, nos adversários, que se assustam com ele. E então Ruben Macedo viu por perto, e é também muito ingênuo, de facto ali naquele lance, Francisco Conceição é que parecia um jogador maduro.
E sem discussão aquele penalti.
E Ruben Macedo é que parecia um jogador vindo do Júnior, sem discussão nenhuma. Penalti, Ruben Macedo levanta, já falamos disso a seguir, eventualmente, mas Ruben Macedo levanta o joelho, e é com o joelho que acaba por fazer falta sobre Francisco Conceição. E depois Otavinho, aquele penalti a Ruben Fernandes, não é? aquele saltinho que Ruben Fernandes tem celebrizado nos últimos tempos. Otavinho fez também muitíssimo bem aquele saltinho antes do contacto com a bola, e esta entra juntinho ao poste, e o Futebol Clube do Porto bate a Amir, e a Amir, que também à semelhança de Marchesin, os dois guarda-redes estiveram muitíssimo bem. Se aquela defesaça de Marcha é brutal, que falei há pouco, a Amir faz também, creio eu, a melhor defesa do jogo, um cabeceamento de um Bembá, e depois ainda vai à recarga de Taremi. Portanto, a Amir foi a última barreira que o Futebol Clube do Porto teve de ultrapassar, esteve quase intransponível, e foi mesmo nesse momento dos 11 metros, saltinho de Otavinho para o golo, e o Luigi, nós, a nossa bancada virtual, pôde exultar de alegria. Revejam esse momento.
Exultou a bancada virtual, e a nossa bancada virtual também hoje continua bem ativa aqui nas mensagens que nos estão a chegar neste nosso programa. Eu vou ler uma a uma, temos algum tempo ainda para ler. Antes de colocar no ar o nosso Bruno, também já está preparado para entrar na nossa emissão. Então vou ler aqui algumas mensagens. O Cláudio Tibone, bom dia Cláudio, bem-vindo à nossa emissão. Pessoal, coloquem no final da vossa mensagem a localidade onde estão a acompanhar para mandarmos aquele abraço desde a nossa cidade de Porto até à vossa localidade. Amílcar Costa vai aqui efusivamente gritando Porto. Gonçalo Coelho, olá, o Porto é o mundo. Cá está, o Gonçalo Coelho, acho que tem que concordar, o Porto é o mundo.
Temos que concordar.
Rodrigo Faria, bom dia Dragões, bom dia Rodrigo. O Vítor Ferreira, nosso Vítor Ferreira na Alemanha, ele que tem aqui outra mensagem engraçada, vou já passar por lá. Para já diz bom dia Luigi e David. A Fernanda Paiva, bom dia família portista, bom dia Fernanda, bem-vinda. A nossa, a Cristina Ferreira da Rádio Portuguesa, nós também temos uma Cristina Ferreira, não é só o TBI, malta, vocês não pensam.
Nós também temos uma Cristina Ferreira, não sei se tem a bolsa recheada da outra Cristina Ferreira, mas a nossa tem muito mais carisma.
Bom dia Cristina Ferreira, e já veio cá ao nosso estúdio, já nos veio visitar. O nosso Paulo Doa sempre atento aqui com as suas mensagens em inglês. Good morning, good morning, e lá vou eu para o meu sotaque amorinho.
Dá-lhe aí.
Good morning to all Dragon, fans, super victory. Brings deep happiness to the soul. Enjoy it. Facto.
E agora traduz.
Como é que se diz traduz? Estou a brincar. Bom dia a todos os dragões. Aqui o nosso Paulo Duarte. Eu acho que é Paulo Duarte. Eu acho que ele chama-se Paulo Duarte. Será? Será que é assim? Paulo Dua.
Paulo Dua.
Ele que nos acompanha sempre através do Twitter. Dragões, fãs dos dragões. Superba vitória. Sempre a trazer-nos muita felicidade e muita alma. Gosto muito, é um facto, diz aqui o nosso Paulo Duarte. E acho que não é só o Paulo Duarte que gosta, porque ontem tivemos mais uma audiência massiva ligada não só na nossa bancada virtual na Rádio Portuense, como nas redes sociais Rádio Portuense, Portal dos Dragões e Super Portista, como também através de Porto Canal e da FC Porto TV.
Não vou em contrafação, dragão que é dragão, ouve a nossa emissão.
Tem que ser, é a emissão oficial, malta. O Shot está-nos a acompanhar no YouTube e diz que foi um roubo. O Shot diz que foi um roubo ontem e diz penalti só em Portugal. É a opinião do Shot. Acho que deve estar a referir ao penalti sobre Francisco Conceição.
Se calhar no Bangladesh, não sei se seria, mas em Portugal acho que sim.
Um abraço, Shot. Obrigado pela mensagem.
Não, mas eu acho que, sim, obviamente que nós sabemos que quando há um toque, há sempre a predisposição do jogador para se aproveitar um pouco e para cair. Mas, atenção, é que não há só um contacto que poderia ser mais normal de corpo ou de braços. O Ruben Macedo levanta o joelho e atinge Francisco Conceição. E ele ali, naquela circunstância, se quer pressionar Francisco Conceição por trás, pode encostar o corpo e, de alguma forma, condicionar aquilo que é o posicionamento ou o movimento do jogador do Futebol Clube Porto. Mas ele não faz só isso, ele não se encosta apenas, ele encosta-se, mas em simultâneo levanta o joelho esquerdo. Esse movimento é que não faz absolutamente sentido nenhum e acaba por condicionar e até mesmo derrubar o jogador do Futebol Clube Porto. E eu acho que é um penalti justo, e aliás nós já vimos em Portugal marcar penaltis por muito menos, alguns até... Poderei concordar, injusto, eu se calhar como árbitro não marcaria, mas eu este, e eu que até sou partidário de um critério, vamos dizer assim, mais benevolente, mais permissivo, como por exemplo foi, e nós até elogiámos essa arbitragem, a arbitragem do Futebol Clube Porto frente à Juventus, não é? Em que o árbitro certo. Teve um critério mais permissivo, mas teve um... Mas manteve sempre o critério, foi justo para ambas as equipes, apesar de eu achar que pode ter sido aqui e ali um pouquinho permissivo demais, talvez neste jogo também pode ter sido aqui ou ali um pouquinho permissivo demais, mas pelo menos os critérios foram justos. E eu até sou mais partidário deste tipo de arbitragens. Agora, se nós até podemos aceitar que Ruben Macedo encostasse o corpo ao jogador do Futebol Clube Porto, não aceitamos... creio eu, obviamente, que Ruben Macedo levanta aquele joelho que não tem necessidade de o fazer para condicionar o jogador do Futebol Clube Porto.
O Manuel Araújo, bom dia, especialmente para os asiáticos que metem o bedelho no Portal dos Dragões para insultar a nossa gente e o nosso Futebol Clube Porto. Deixa lá, Manuel. Nós queremos a audiência. Deixa vir toda a gente a acompanhar o nosso jogo. O Abel Cardoso, amigos, sabem mais do nosso Quintana? Não, estamos a aguardar mais informações sobre Quintana, de facto... esperemos que ele melhore, mas vamos aguardar mais informações oficiais por parte do Futebol Clube do Porto.
Está uma situação complicada para Quintana, mas não, não temos mais informações, vamos esperar que tudo corra pelo melhor.
O Francisco também aqui, bom dia Dragões, um abraço, as melhoras ao Quintana, que vai defender este livre de 7 metros, de facto será a maior defesa da sua vida. Esperamos Exatamente. Que seja bem concretizada esta defesa de Quintana. Aliás, eu penso que o próprio Meshkov Brest, a equipa com o Futebol Clube do Porto ia defrontar esta semana para a Liga dos Campeões, já publicou o adiamento do jogo, que penso que, se não estou em erro, seria amanhã, o encontro frente ao Meshkov Brest, já foi adiado esse encontro pelo facto de Quintana ter sofrido este acidente, digamos, ontem, antes do treino. Luís Pereira, bom dia. Em primeiro lugar, espero uma recuperação de Alfredo Quintana, uma força grande também para a família, neste momento difícil. Em segundo lugar, espero que no sábado o Futebol Clube do Porto ganhe para ainda manter as aspirações ao título. Próximo sábado, um jogo muito importante, mais um, Porto Sporting, já sabem, para acompanhar aqui, Rádio Portuense, Porto Canal, FC, Porto TV, Portal dos Dragões, eu quero ver a nossa bancada repleta novamente. Floripes Martins, a nossa Floripes, sempre atenta também aqui nas nossas emissões.
A nossa Floripes.
Bom dia, amigos, grande emoção no jogo de ontem, já fiz a vossa publicação. Meu Deus, nem dormi, tinha na minha cabeça as imagens do Luís Mesquita e depois o David Guimarães, dois comentadores espetaculares. Força Porto. Luís, sou eu. Floripes, ter a minha imagem, o sonho será bom. Agora ter o David, acho que é um sonho assustador.
Exatamente. É mesmo aquele pesadelo.
Beijinhos, Floripes, sempre atento ao nosso Floripes, sempre muito participativa. E muitas vezes a Floripes, ela própria faz a promoção aos nossos jogos.
Exatamente.
Aos relatos, é verdade.
Que foi isso que eu creio que já fez hoje, não é?
Várias vezes.
Creio que já temos ali uma escolha, uma sessão fotográfica pela nossa Floripes Martins.
O Rogério Martins, bom dia Luís David, parabéns pela vitória do Porto, apesar de muito sofrida, adorei aquele comentário, falem agora topeiras. Agora é o jogo do tudo ou nada contra o Sporting para saber se o Porto é ainda candidato ao título. Parabéns também aos comentadores fantásticos e continuem sempre com essa entrega, somos Porto, obrigado Rogério. Malden, estou a selecionar as mensagens, é conforme elas estão a aparecer.
Estou a selecionar as boas.
Estou a selecionar.
As más, pões.
O pessoal deve pensar que andamos a selecionar as mensagens. O Álvaro Costa. Ontem, na vitória do nosso mágico Porto, ficaram com muita azia para os lados da segunda circular, mas parece que alguns portistas do voto abaixo e críticos destrutivos constantes da nossa equipa, dos nossos jogadores e treinadores, também tiveram de tomar reni contra tudo e contra todos, e alguns tolos, somos Porto, caralho. Um abraço, Álvaro Costa, obrigado pela mensagem. É importante, estamos sempre unidos, malta. É importante estamos unidos, jogo após jogo, e como eu tenho dito, é importante estarmos todos ligados na emissão, no acompanhamento oficial aos jogos do Futebol Clube do Porto. Uma vez que não podem ir ao estádio acompanhar e apoiar a nossa equipa, é na nossa emissão que está feita a bancada virtual para todos os portistas juntos apoiarem a nossa equipa agora do que falta até ao final do campeonato. E do início também, que estiveram connosco desde o início. Eu vou ler daqui a pouco mais mensagens, temos muitas mensagens, vou já ler mais, mas para já vou colocar o Bruno em cena, vou colocar o Bruno em cena. Colocar o Bruno em cena.
À espera, ouvindo-nos falar. Coloca lá em linha.
Bom dia, Bruno. Deixa ver se está com som.
Olá, Bruno.
Bom dia, amigos. Tudo bem com vocês?
Estamos bem, Bruno.
Estamos
vitória.
Bem por causa da vitória, mas obviamente muito consternados por aquilo que é a situação complicada.
Com Quintana.
Muito complicada da Quintana.
Então, o que é que está para dizer sobre o encontro de ontem, frente ao Marítimo?
Não, primeiro, começar de facto por essa situação do Alfredo Quintana, que teve uma enorme infelicidade. De facto, é assustador pensar que um jovem adulto, não é? 32 anos. Acontecer uma coisa destas é, de facto, complicado de um atleta profissional de alto nível. É uma coisa chocante até. Espero, obviamente, que corra tudo pelo melhor. Vemos que a situação não está fácil, mas vamos ficar todos a torcer e com o Quintana no pensamento para que seja possível aqui um milagre e que o nosso campeão consiga recuperar, não digo recuperar para voltar a jogar handball, mas recuperar pelo menos para a vida, que é neste momento o mais importante. Pronto, e esta situação até me tirou um bocadinho de vontade de ver, até de seguir com aquela intensidade habitual do jogo, mas o jogo estava marcado, obviamente tinha que ser disputado, e pronto, foi um jogo. Tendo em conta as circunstâncias todas que antecederam essa partida com o Quintana, foi um jogo difícil, complicado, onde o mais importante foi mesmo conquistarmos os três pontos para chegarmos ao próximo sábado e estarmos em condições de colocar pressão no Sport. Temos pela frente aquilo que pode ser o grande teste para que nos possamos manter na luta pelo título. Para nós é um jogo decisivo, para o Sporting não tanto, ainda que se o Sporting perder fica um bocadinho mais pressionado, ainda falta muito campeonato, mas esta vitória era importante não só para dedicar também ao Quintana e também aos seus colegas da equipa da Handball, que também estão a passar um momento muito complicado, e também queria deixar aqui um abraço solidariedade para eles, um momento também muito difícil para eles, certamente. Pronto, esta vitória também serviu para ser dedicada ao Quintana e para nos colocar na rota do título e também para marcar alguma diferença relativamente ao Benfica. Também temos que assumir isso. É importante, obviamente, que só o Porto luta pelo título sempre, mas nesta época também é importante assegurar pelo menos o segundo lugar para termos entrada direta na Liga dos Campeões, e a vitória também era importante para aproveitar o deslize do Benfica, e isso foi conseguido. Quanto ao jogo, foi um jogo que na primeira parte nós entramos até muito bem, com intensidade, com muita posse de bola. Fizemos golo logo nos primeiros remates que fizemos à baliza, mas estávamos a merecer, estávamos por cima do jogo nessa altura, e o golo caiu bem ao futebol do Porto naquela altura. Por infelicidade, acabámos por sofrer logo a seguir o empate, num lance ali de dúvida, mas que depois acabou por dar o golo. Ficou ali na altura, ficou ali a dúvida se um jogador britânico pudesse ter tocado na bola, e se ele tivesse tocado do remate à baliza, teria sido fora do jogo, mas não. A repetição não é esclarecedora, e obviamente não sendo esclarecedora também o VAR não podia intervir, e pronto, e o golo foi validado, e acho que foi bem validado. Pronto, mas entretanto, o Futebol do Porto na primeira parte parece-me que continuou bem, apesar de tudo, continuou por cima do jogo, e até podia ter chegado ao 2-1 num lance ali dividido entre um remate do Zaidu de cabeça, em que o guarda-redes do Marítimo, o Amir, faz uma intervenção fabulosa no chão, e depois o Taremi, um bocadinho pressionado ali pelo adversário, não conseguiu meter a bola por cima do seu compatriota. Pronto, e podíamos ter chegado na segunda parte, ao intervalo, com um resultado mais condizente com aquilo que eu acho que foi a primeira parte. Depois, entramos na segunda parte também bem, principalmente nos primeiros 15, 20 minutos também entramos muito bem, fizemos muitos remates, muita posse de bola, apesar de não termos criado assim nenhuma ocasião de grande perigo, mas tivemos uma intensidade de jogo aceitável. Podíamos ter também chegado aí ao golo, tendo em conta o volume, não pelas oportunidades, mas pelo volume que criámos naqueles primeiros minutos da segunda parte, mas depois, à medida que o tempo foi passando, eu creio que o Futebol do Porto foi perdendo um bocadinho de ideias, e o Marítimo, como estava muito recuado, colocou-se numa posição de poder contra-atacar com sucesso, e o Futebol do Porto, como estava um bocadinho desesperado na tentativa de chegar ao golo, deixou alguns espaços para o contra-ataque, e até podia ter acontecido que o Marítimo tivesse feito o 2-1 ali na segunda parte, que eu acho que seria muito injusto para aquilo que estava a ser o jogo. Entretanto, depois, foi uma parte final um bocadinho no desespero. Eu notei que o Futebol do Porto não estava muito com muitas ideias, o Marítimo estava a fechar muito bem, os jogadores estavam a tentar entrar muito na zona central, porque também o Marítimo estava a conseguir também fechar bem o campo todo. Estava com uma linha de 5, depois tinha os extremos muito recuados, ou seja, eles estavam mesmo a tapar tudo, e o Futebol do Porto tentou ir pelo meio, mas também o terreno não estava muito bom, não estava fácil fazer um jogo muito, muito técnico. Pronto, e não estávamos com ideias, e eu cheguei a pensar que até que o jogo eventualmente ia ficar empatado, porque não se estava a ver assim grandes oportunidades. Sentia-se que estávamos com bola, mas não tínhamos o jogo controlado, não estávamos a conseguir criar volume para o mesmo golo. Felizmente, nos minutos, o jogador do Marítimo faz uma falta que para mim é evidente sobre o Francisco Conceição. Estas faltas daqueles lances que é assim, no meio campo toda a gente diz que é falta, e se for dentro da área já muita gente diz, não sei, há dúvida, não sei o que, o jogador aproveitou-se. Não se aproveitou-se, há toque nas costas. É falta, seja dentro da área, fora da área. Só não é falta se for fora do campo. Se for fora do campo, aí não é falta. Mas se for dentro do campo, seja dentro da área, em cima da área ou fora da área, é sempre falta. E o árbitro apontou e bem o penalti, que era para ser concretizado pelo Taremi, inicialmente. E eu pensei naquela altura, assim, será que o Taremi é a melhor solução? O Taremi é bom batedor de penaltis, mas são os...
Nós próprios dissemos no jogo que queria ser Taremi a marcar.
Foi. Pois,
porque conhecem-se, não é? Tipo, o guarda-redes é iraniano, certo, de outros fóruns, conhecem-se eventualmente bem, e eu pensei, se calhar não é o jogador ideal. Mas tem, naqueles momentos, pus-me a quem é que poderia bater? Nem me lembrei do Otávio, pudesse ser o Otávio a bater, mas, portanto, apareceu o Otávio e marcou muito bem, e felizmente fez o 2-1, aconteceu. Eu temi também que acontecesse aquilo. Pois é, nós naqueles momentos finais pensámos em tudo, não é? Mas também pensei, queres ver que não vai acontecer o mesmo como o Boavista, que vamos falhar o penalti no último minuto, vai regressar a malapata dos penaltis, mas não. Felizmente o Otávio, com muita calma, conseguiu colocar a bola fora do alcance do Amir, e ganhamos o jogo. É uma vitória que eu aceito, acho que a vitória foi justa. Se ficasse o jogo empatado, também não poderia dizer que tinha sido injusto, porque o Marítimo também criou na segunda parte, temos que admitir isso. Criou também ocasiões boas de marcar gol. Também me lembro até de uma que mandaram ao poste num canto, numa bola parada. Depois, até o Marchesinho na sequência faz uma excelente intervenção. Por isso, o Marítimo também teve as suas ocasiões, é verdade. E o empate aceitava-se. Mas a vitória também não fica mal ao Futebol Porto por aquilo que fez, principalmente nos primeiros 60 minutos do jogo, digamos, em que foi claramente melhor do que o Marítimo, claramente melhor. Teve muito mais bola, criou mais ocasiões, fez mais remates, teve muito melhor. Depois, nos últimos tempos, já houve mais. Já, o jogo já foi mais repartido em termos de ocasiões, não em termos de domínio, posse de bola, mas era uma posse de bola consentida, naturalmente. Uma posse de bola consentida ao Futebol Clube do Porto, pelo Marítimo, que o Marítimo depois queria jogar no contra-ataque. Tem jogadores bons, tem jogadores rápidos. Eu concordo muito com aquilo que o Sérgio Conceição disse, e também era algo que eu ia pensando durante o jogo até. O Marítimo tem bons jogadores, tem uma boa equipa, não está na posição que reflita o seu valor, e creio que daqui para a frente, se o Marítimo continuar a fazer este trabalho que está fazendo, manter o treinador até não perder a cabeça, podem sair desta posição. Recordo-me que há uns tempos, há semanas, ganharam, neste mesmo terreno, ganharam o Sporting por 2 bolas a 0. O Marítimo não é uma equipa qualquer, não é uma equipa de último lugar, atenção, que também não nos podemos esquecer disso. Mas pronto, e também é um terreno que não estava muito bom para jogar a bola, estava um bocado empapado, a bola não rolava muito bem. Tecnicamente, era um terreno que não beneficiava quem queria controlar mais a partida, mas nestes jogos, neste tipo de jogos, o mais importante, muito mais do que a qualidade do jogo, é ganhar. E foi isso que aconteceu, e por isso a equipa está de parabéns, conseguiu vencer, e pronto, temos agora um desafio enorme, que é derrotar o Sporting, que é o único resultado possível para nós. E estou muito curioso para ver como é que vai ser esse jogo, mas o mais importante até nos próximos dias é perceber a evolução do Quintana, e esperar que no próximo sábado estejamos a falar e vocês estejam também a relatar sobre melhores notícias. Vamos todos torcer por isso.
Vamos torcer então por isso. Isso é que é realmente o fundamental e o principal, as melhores para Quintana. Mas entretanto o programa continua, nós continuamos também por aqui a levar as notícias do nosso Futebol Clube do Porto. Vamos até ao Luxemburgo mandar um abraço para os portistas no Luxemburgo. É o que diz aqui, Luxemburgo, um grande abraço, um forte abraço aí para o Luxemburgo, sempre muitos esportistas ligados connosco através de, no Luxemburgo. No Brasil também, muitos esportistas no Brasil que vão acompanhando a nossa emissão. A Margarete Zborowski, aqui do Brasil, um grande abraço, abraço do tamanho do Atlântico até o Brasil. Obrigado pela mensagem. O Manuel Mesquita, bom dia. Agora vamos ao Sporting, no próximo sábado, enquanto para acompanhar aqui. Aliás, no próximo sábado temos dois clássicos, em hóquei patins e também no futebol. Aliás, há três clássicos. No hóquei patins temos às 3 da tarde o Futebol Clube Porto Sporting, jogo no Dragão Arena. Depois temos à noite o Porto Sporting para a 21ª jornada da Liga NOS. E depois, no domingo, há basquetebol também, Porto Benfica, também para acompanhar com o relato do Eduardo aqui na Rádio Portuense, Portal dos Dragões, para acompanhar tudo ao pormenor através da nossa emissão. Por isso, vai ser um fim de semana em cheio para acompanhar aqui nas nossas emissões. Mais mensagens, o Martin Müller, nosso suportista suíço, sempre atento, Martin Müller, forte abraço para o Martin, ele sempre aqui com as suas mensagens de incentivo ao Futebol Clube do Porto. Em Cabo Verde está o Domingo Chaturnino, ele que diz: obrigado por nos manterem atualizados sobre o nosso Porto, um abraço de Cabo Verde. Cuidem-se, grande abraço, Domingos, obrigado pela mensagem.
Aí para Cabo Verde, sempre muitos ouvintes, muitos espectadores em Cabo Verde, que é um Cabo Verde azul e branco.
É verdade. João Valente, bom dia, David e Luís, rápidas melhoras ao Alfredo Quintana, grande vitória do nosso Porto. Matilde Costa vai aqui desejando as melhoras a Quintana. Martin Müller, obrigado pelos comentários, Luís e David. O Marega no YouTube diz: será que é o mesmo Marega que está a ver a nossa... Marega no coração, um forte abraço para o Marega que nos acompanha no YouTube.
Um abraço.
O Sebastião Silvano diz: o Marega está a pôr em jogo o jogador no Marítimo, aqui relativamente ao lance que deu o golo a Léo, o golo do Marítimo.
Logo na primeira imagem, mesmo sem recurso à linha, referi isso mesmo, que me parecia que Marega estava com a parte traseira a colocar então o jogador Léo, defesa central Léo, em jogo.
Se calhar aproveitava, e não sei se vocês querem fazer mais algum comentário relativamente à arbitragem, do senhor agora Vítor Ferreira, certo? Ou Vasco já, Ferreira? Já não me recordo
aqui,
não.
Já falei aqui um bocadinho sobre arbitragem e eu pedi até só para tu pôs aquela fotografia que eu creio que puseste há pouco do
qual?
Ruben Macedo nas costas,
nas costas de Conceição. Tá,
exatamente.
Vou colocar novamente, espera aí.
Exatamente, é essa foto que vais colocar agora, é que no fundo exemplifica, claro que isto sem imagem, sem imagem corrida. Né? É mais difícil, mas se tu conseguires ampliar, que eu não sei se consegues...
Eu consigo tudo, tudo.
Vê-se que está ali a perna esquerda, portanto levantada, e há ali um contacto, eu falei no joelho levantado, né? E há ali o contacto, aparece ali com a anca, nas costas de Francisco Conceição, que até é precisamente nessa zona que depois quando cai... Francisco Conceição se queixa, portanto, aquela perna ali levantada não é necessário, não faz sentido, não é? Eu até admitia que o jogador, vamos dizer assim, se pudesse encostar, de alguma forma, para condicionar aquilo que era o movimento ou a posição, o equilíbrio, de alguma forma, de Francisco Conceição, mas aquela perna ali, aquela perna esquerda levantada e aquele contacto com o joelho, com a anca, é que não faz sentido, lá está. É anómala desse ponto de vista. Portanto, é para condicionar, sim, mas condicionar de uma forma indevida. Se ele só se encostasse em aquela perna levantada, eu podia até entender que talvez o contacto seria aceitável, porque no futebol, e eu já disse isto várias vezes aqui e volto a dizê-lo, no futebol, o futebol não é basquete, portanto, nem todos os contactos são falta. Mas aquela perna levantada à esquerda, e aqui vê-se na imagem perfeitamente, o joelho e anca ali em contacto com as costas de Francisco Conceição, creio que justificam a falta.
Muito bem. Bruno, queres comentar também novamente este lance sobre Francisco Conceição?
Não, acho que já disse tudo, é falta claríssima. Para mim não há a mínima dúvida, e quem disser o contrário é poesia, porque já estava a pensar que o Futebol Porto já ia empatar a partida e custou-lhes ver este gol de penalti, mas quer dizer, este lance é indiscutível, seja que só com o Porto, que Sporting com o Benfica ou com qualquer outro clube, ninguém pode dizer nada relativamente a este lance, a não ser quem está cego pela clubite. Relativamente à arbitragem do Sr. Vitor Ferreira, eu inicialmente pareceu-me que ele estava a complicar um bocadinho, a enervar um bocadinho os jogadores do Futebol Clube do Porto, mas depois percebi que era o critério dele. foi o critério que ele aplicou ao longo da partida, foi um critério largo, aplicou de igual forma para tanto para uns como para outros. Houve ali um lance na primeira parte, só que acho que ele falhou, que foi um lance em que o Pepe até ficou ali a sangrar do tornozelo, que eu acho que se valizou para amarelo, não para vermelho, porque a volta do jogador do Martins não ficou de frente para o tornozelo, foi de raspão, mas era claramente um lance para amarelo. Cuidado, mas para esse lance não há assim nada a dizer. Os lances capitais da partida parece-me a mim que foram bem ajuizados, por isso quando assim é, não há nada a dizer, e pronto, e ainda bem que não temos nada a dizer, porque como eu digo muitas vezes, não tem prazer nenhum em vir para aqui criticar e chamar incompetentes aos árbitros. Qual é o prazer que nós tiramos disso? Nenhum. Ninguém gosta, eu não gosto de chamar incompetente a ninguém. Não é? Também não gosto de chamar a mim, também não gosto de chamar aos outros. Mas quando tem que ser, a gente também não pode estar calado. Não é? Acho que isso aí é compreensível. E pronto, e os árbitros também têm que perceber isso. Que assim, eles dizem assim, ah, vocês só criticam os árbitros. Não, nós também criticamos os jogadores de futebol. Os treinadores, quando eles fazem as neiras, também criticamos. Por isso, o que é que não vamos também poder criticar os árbitros, não é? Os jogadores são, se calhar, os mais críticos pelos adeptos, os jogadores são os mais críticos, e os treinadores nem se fala, não é? Se formos procurar aí nas redes sociais e nos fóruns, é só ler, não é? Os jogadores são o Porto, e o treinador, quando os adeptos acham que eles fazem as neiras, também criticam. Porque também não se podem criticar os árbitros? Os árbitros não estão acima da crítica, não podem estar acima da crítica. Nós queremos que eles façam bem o trabalho deles, mas quando não fazem, têm que ser criticados, não é? É assim, com grandes benefícios, têm grandes responsabilidades. Ser árbitro de futebol hoje em dia é uma profissão que dá muito dinheiro, não é? Quer dizer, é uma profissão bem remunerada, com grandes privilégios. Eles tratam-se bem, tratam bem da saúde, participam em eventos importantes, em jogos que toda a gente gostava de estar presente. Tem benefícios de serem árbitros, não é? De serem árbitros do povo. Também tem que ter, não é? Com coisas boas também vêm coisas más, e as coisas más é estarem expostos à crítica. Quando assim tem que ser, não pode ser. São liderados que são criticados. Aliás, quando eles são criticados, eles devem usar isso como uma forma de melhorarem, não é? Perceberem de facto se as críticas são justas ou são injustas. Se as críticas são injustas, é uma coisa. Se as críticas são justas, então eles também têm que saber fazer essa avaliação e essa autoavaliação. Nunca vão melhorar. Se tiverem sempre escudados, não podem ser criticados, eles nunca vão melhorar. E se não melhorarem, depois também perdem, porque não vão participar nas grandes competições. Que é, aí sim é onde todos os árbitros gostam e sonham de estar. Se eles não tiverem a capacidade também de autocrítica, digo já que nunca vão passar disto, não é? Pronto. Mas de facto ontem eu não tenho grandes críticas a apontar ao árbitro. Acho que ele teve um critério largo, às vezes um bocadinho largo demais, mas aplicou o mesmo critério dos atletas. Por isso, quando assim é, não há nada a dizer.
Muito bem, e aproveitando este lance aqui sobre Francisco Conceição, ele que foi eleito pela, até vou colocar aqui também visível, pela Liga Portugal como o homem do jogo, gostava de saber também a vossa opinião relativamente ao melhor jogador em campo nesse encontro frente ao Marítimo. David.
A figura do jogo foi, sem dúvida, Francisco Conceição, pela forma como, quando entrou, agitou completamente Conceição Marítimo, navega em águas turbulentas, e de facto conseguiu fazer isso mesmo. Aquilo que já te referi, ele sai do drible de uma forma magnífica para passe, com sentido desequilibrador, com sentido coletivo, muitas vezes com sentido de largura. Ele pressiona muito bem, pressiona muito bem à frente, recuperou bolas à frente e depois atrás também foi muitas vezes ao chão e conseguiu ajudar a defender. Portanto, é um jogador que faz aquilo que o seu pai pede do ponto de vista da organização e transição defensiva, a tal agressividade, a tal entrada em antecipação muitas vezes. Está-me a parecer que ele tem isso, ainda tenho que ver mais, mas do pouco que vi foi muito bom e parece-me inegável essas características e essa capacidade. E depois também importa referir que num momento em que muitas vezes o jogo estava, ora, mais individualizado e ele conseguia sair do drible. Quando queria dar uma noção mais coletiva, ele conseguiu também, então, como referi, chamar os outros jogadores ao jogo. E quando o jogo se torna mais partido, mais confuso, mais aleatório, digamos assim, mais difícil de prever, foi ele que, no meio da confusão, irrompe e naquela bola pingona acaba por ganhar uma grande penalidade. Parece-me que a sua presença em campo, como referi há pouco, gera algum temor nos adversários e por isso também é que sofre grandes penalidades. Portanto, sendo a figura do jogo, e é a figura do jogo, o melhor em campo aqui já é sempre mais difícil, apesar de achar que tal foi a sua influência, pode ser também classificado como o melhor em campo, mas também tiveste outras boas exibições. Otávio também entrou bem, apesar de tudo. Do lado do Porto, Marchesin também teve brilhante, atenção, que o Marítimo não divide o jogo na posse de bola, mas divide o jogo do ponto de vista das oportunidades. Portanto, quando o Marítimo teve bola, a pouca bola que teve o Marítimo conseguiu criar muitas vezes perigo. Teve absolutamente exuberante, e é importante também dizermos isso. Se o Porto acaba por justificar a vitória, merecer a vitória, porque pronto, criou mais perigo e teve mais bola, procurou mais, o Marítimo também com outra eficácia. O Futebol do Porto podia mesmo ter empatado, ou até com outra eficácia da equipe do Marítimo, podia o Futebol do Porto ter saído derrotado e não seria escandaloso.
Certo.
Tal então as oportunidades do Marítimo. Portanto, Marcha, grandíssimas defesas, e atenção também a Amir, que esteve absolutamente brilhante na baliza do Marítimo. Foi um jogo interessante em que tivemos três iranianos em campo. Entrou então Alipur, avançado centro, também quase marcava. O nosso Taremi não teve tão exuberante, mas também teve um jogo com um nível aceitável, interessante. E depois Amir, fantástico na baliza do Marítimo. Portanto, aqui divido um bocadinho entre estes jogadores, mas creio que novamente vou eleger Sérgio Francisco Conceição como a figura do jogo e também já agora como melhor em campo.
Bruno, és da mesma opinião? Eu também vou colocando aqui no ar a votação dos foristas da página Portal dos Dragões.
Olha, eu acho que se calhar eu votava noutro. Eu votava no Marchesin, porque eu acho que o Francisco Conceição foi de facto uma das figuras da partida. Mas eu acho que ele até não teve tão em jogo como, por exemplo, teve no jogo contra o Boa Vista, em que teve menos tempo em campo, mas onde foi muito mais impactante. Teve mais bola, conseguiu mais facilmente entrar em zonas perigosas. E neste jogo, ele, apesar de ter entrado mais cedo, creio que ele teve mais escondido o jogo. Teve, durante os 30, mais ou menos 30 minutos em campo, os jogadores do Marítimo conseguiram anulá-lo melhor, porque estavam sempre dois homens encostados à linha, e ele não teve grande espaço, tanto que ele tentou até fugir muitas vezes para as zonas interiores, porque as zonas exteriores estavam mais, as laterais estavam mais ocupadas, e ele não conseguiu encontrar tanto espaço aí desse lado. Mas ele, claro, é um jogador que causa impacto, e eu acho que ele neste momento é, sem dúvida nenhuma, um jogador de equipa A, até se calhar para ser titular já em alguns jogos, mas pronto, também compreendo que ele tem que ser gerido com, tem que ser, a situação tem que ser gerida com alguma calma. Mas o Marchesin, eu acho que ele, neste jogo, foi decisivo, manteve a equipa dentro do jogo, não é? Porque o Marítimo, se faz o 2-1 naquele canto ou até naquele contra-ataque, quer dizer, isto dificilmente o Futebol Clube do Porto ia conseguir ganhar esta partida, podia eventualmente ter empatado até, mas ganhar ia ser difícil. E então eu acho que ele, aquelas duas defesas que ele demonstrou, que ele fez na segunda parte, demonstraram que, de facto, o Marchesin é um guarda-redes fantástico, é um guarda-redes ideal de uma equipa como o Futebol Clube do Porto, é um guarda-redes que está sempre dentro do jogo, não se desconcentra, claramente comete erros, tem também um excelente jogo de pés, por isso ele é muito completo, e ontem, de facto, foi o jogo mais decisivo do Futebol Clube do Porto, que manteve o Futebol Clube do Porto dentro do jogo, numa altura de maior fragilidade da equipa. E isso, para mim, teve mais valor do que aquilo que o Francisco fez, porque, na verdade, aquilo que ele fez foi sofrer o penalti, não é? Que nem foi um gol, nem foi uma assistência, foi sofrer um penalti. Pronto, é importante, porque foi isso que deu a vitória. Mas, em termos de jogo jogado, ele não teve tão exuberante, como por exemplo, como já disse, no jogo do Boa Vista, onde aí sim eu daria, sem qualquer dúvida, o homem do jogo e o melhor jogador em campo. De facto, ele teve influência ali, não sofreu um penalti, ainda fez tinha feito um remate, tinha dado aquela pedada em gol, que foi infelizmente anulado. Pronto, neste jogo eu votava no Marchezinho, como estás a mostrar aí, com os freixas também concordaram comigo.
É 9.25 a votação dada aqui a Marche.
Uma nota muito, muito elevada. Mas eles também souberam reconhecer o impacto do jogo do Francisco Conceição. Também lhe deram uma boa nota, foi o segundo jogador mais bem pontuado, digamos assim, logo a seguir ao Otávio. Por isso, pronto, eu deixava este prémio para o nosso guarda-redes argentino. Em termos gerais, pronto, a equipe não houve assim grandes exibições individuais muito fulgurantes, porque o jogo também não permitia muito isso. Foi um jogo muito disputado, pouco técnico, que não favoreceu muito os nossos jogadores, tanto que nota-se, percebeu-se isso, tanto pelo Corona e pelo Luís Dias, que são dois jogadores tecnicamente muito bons, que normalmente são mais desequilibradores, e ontem nem conseguiram muito bem estar tão bem como é habitual. Outro jogador também, pronto, que o Marega foi muito pouco pontuado, muito mal pontuado, mas lá está, o Marega, neste momento presença no Futebol do Porto, evidentemente ele tem perdido algum destaque, alguma influência na forma de jogar eventualmente do nosso clube, do Sérgio Conceição, e pronto, as exibições dele também têm, nos últimos tempos, não têm sido assim tão boas quanto isso. Temos também que saber admitir isso, mas é um jogador importante, como nós ainda vimos no jogo contra a Juventus, não é? Em que ele faz um golo e fez uma boa exibição, conseguiu segurar bem a defesa da Juventus. É um jogador importante, mas que neste momento, porque não está num momento muito fulgurante, e não é só isso, também temos que ser sérios. Quer dizer, as equipas adversárias já estão mais do que fartas de estudar o Marega, não é? O Marega já joga no Futebol do Porto há 4 anos, 3, 4 anos, quer dizer, é um jogador que já está muito estudado, já os defesas já estão muito bem preparados para ele, já sabem os seus movimentos, sabem as suas formas, como é que ele roda, como é que, para que pé que ele leva a bola, como é que ele gosta de jogar, como é que ele gosta de apanhar a bola de frente. Os jogadores já sabem, já estão mais bem preparados, já têm mais técnicas para contrariar as movimentações do Vega, e pronto, nesta altura há outros jogadores que têm conseguido substituir a sua influência no nosso jogo, como o Taremi, por exemplo, que tem feito excelentes jogos, e que tem complementado bem este fulgor mais reduzido do Marega nos últimos tempos. Ainda assim, eu queria recordar que, apesar de tudo, o Marega, esta época, tem 8 golos e 2 assistências. Não é espetacular, mas também não é mau. Quer dizer, um jogador com 8 golos em mais ou menos meia época, um bocadinho mais de meia época, não é mau. Quer dizer, se for manter a média, antes de chegar ao final do campeonato, com 15, 16 golos, eventualmente 14, 15, 16, 17, um avançado, como a Marega, que não é um ponta de lança fixo, não é uma má, não seria uma má prestação, mas pronto, é um jogador que eventualmente, se calhar, é um jogador que vai sair no final desta época, estamos todos a contar que isso possa acontecer, mas que pronto, é um jogador que temos que respeitar pelo passado que ele tem no nosso clube, e também por aquilo que ele tem feito, e agora contra os Juventus, fez um bom golo, e pode ser um jogador decisivo já agora, quando fomos lá também jogar, ou até no próximo jogo contra o Sporting, que será um jogo mais apropriado às suas características, onde encontrará eventualmente mais espaço nas costas da defensiva do Sporting e da Juventus. É um jogador que tem características interessantes, que terá mais para uns jogos do que para outros, mas pronto, fica também aqui essa nota que eu queria também falar.
É, Bruno, e temos de terminar, porque já estamos já com o programa já fora da hora, e já a seguir temos fórum para darmos voz aos nossos adeptos que vão então ligar e participar no fórum já a seguir a este programa. Bruno David, muito obrigado pela participação. Obrigado. Já habitual neste programa de análise. Obrigado, Bruno. Fica aqui o convite então aos nossos ouvintes e seguidores que já a seguir vamos ter então um fórum. Podem ligar para o número que depois vamos colocar em rodapé e participarem no fórum de hoje. Podem falar sobre o último jogo do Futebol Clube Porto, frente ao Marítimo, já também perspectivando o jogo frente ao Sporting, e também podem deixar a vossa palavra de força ao nosso Quintana. É já a seguir no nosso fórum, continuem ligados na página Portal dos Dragões, também a seguir em simultâneo com a Rádio Portuense. Subscrevam os canais do YouTube e também sigam-nos no Facebook para acompanharem todos os nossos programas que vão estando aqui diariamente na nossa programação. Continuem ligados então, até já!